consulta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Como antigamente,
pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente,
pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida,
pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte. Jurubeba de verdade,
só tem uma.
É leão do norte, a Jurubeba do Brasil. Leão do norte é especial pra se apaixonar. É leão do norte. Já é Leão do Norte.
Jurubeba Leão do Norte. Vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurubeba verdadeira é Leão do Norte.
8 horas 27 minutos. Pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco mostra um cenário estável em junho, com o presidente Lula registrando 48% das intenções de voto contra 43% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições deste ano.
Indecisos somam 9%, enquanto 1% não soube responder.
A pesquisa, conforme o Instituto, demonstra consolidação do cenário polarizado entre PT e PL, inclusive no levantamento espontâneo, em que 17% lembram do nome do senador bolsonarista, ante 30% que citam o presidente da República.
Em relação às últimas pesquisas, houve manutenção nos últimos 3 meses dos percentuais de intenção de voto no segundo turno, com flutuações pontuais dentro da margem de erro.
O restante dos candidatos pontua na margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Ronaldo Caiado, 4% de votos totais, Romeu Zema e Renan Santos, 3%, Augusto Cury, 2%, e Samara Martins, Cabo Daciolo e Rui Costa Pimenta, 1%.
Não pontuaram Heitor Dias, Edmilson Costa e Leonardo Avalanche.
A pesquisa Datafolha foi realizada com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios em todo o Brasil, quarta-feira e ontem, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
8h28, defesa de Jair Bolsonaro recorre ao Supremo Tribunal Federal contra restrições às visitas com conteúdo político.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que proibiu Bolsonaro de receber visitas com finalidade político-eleitoral e também de divulgar manifestações desse tipo, direta ou indiretamente. Os advogados pedem que o próprio Moraes reveja a decisão ou que o recurso seja analisado pela primeira turma da corte. No recurso, a defesa afirma que as restrições são genéricas, não têm respaldo constitucional e acabam limitando a liberdade de manifestação do ex-presidente. Os advogados dizem que a suspensão dos direitos políticos não impede Bolsonaro de expressar suas ideias e citam como precedente uma carta escrita pelo presidente Lula durante a prisão na Operação Lava Jato no ano de 2018. Também, hoje, um boletim médico informou que Bolsonaro não apresentou novos episódios de soluços nos últimos dias e respondeu positivamente ao aumento da medicação depois de uma crise que durou cerca de 36 horas na última semana. Segundo a equipe médica, o ex-presidente permanece estável, apresenta melhora nos movimentos do ombro direito, mas ainda enfrenta instabilidade no equilíbrio em razão dos efeitos colaterais dos medicamentos. De Brasília, Aline Peçanha.
8h30, vamos agora a São Paulo falar de novo com o repórter Mardélio Couto, porque amanhã Mardélio PL vai realizar a convenção nacional e confirmar o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência.
Exatamente, Eustáquio Ramos, com um convidado especial para o campo da direita, o presidente da Argentina, Javier Milei. Inclusive, ele é esperado para desembarcar a qualquer momento na capital paulista. Javier Milei, que é o principal convidado dessa convenção do PL, como você destacou, que vai confirmar o nome do senador Flávio Bolsonaro como o político do PL que vai disputar a presidência da República. Pelo que nós apuramos, Eustáquio, inclusive com fontes na Argentina, o voo do Javier Milei deve partir em instantes do território argentino rumo aqui à capital paulista. O voo deve pousar aqui em território brasileiro, na capital dos paulistas, por volta de 11 horas da noite e na sequência ele deve seguir para o hotel. Apesar de já ter dado declarações públicas de apoio ao Flávio Bolsonaro, a presença de Milei nesta convenção, Eustáquio e Aline, fortalece uma tese que está sendo defendida pelo campo conservador na América do Sul, a importância de se unir para derrotar os partidos de esquerda. A união de políticos de direita para desbancar essas candidaturas progressistas na América do Sul está sendo chamada de Onda Azul. Ao lado de nomes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Milei é citado frequentemente por Flávio Bolsonaro como um exemplo de político de direita que está transformando o país em que governa com medidas, com teses que são defendidas pelo campo conservador, prometendo reunir os principais nomes da direita paulista e nacional. A convenção do PL vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro em um grande evento realizado no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Falando do campo da esquerda, o presidente Lula também está em território paulista, vai participar amanhã em Campinas, no interior do estado, da convenção que vai confirmar o nome do ex-ministro Fernando Haddad como nome oficial do PT na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O sábado promete ser agitado na esquerda e na direita aqui em São Paulo. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
8h32, agora vamos voltar a Brasília, porque o PL cancelou a pré-candidatura da pastora que brigou com o entregador em Contagem. Boa noite, Edilene Lopes.
Boa noite, Eustáquio. Boa noite, Aline. Boa noite aos nossos ouvintes. Pois é, o Partido Liberal cancelou a pré-candidatura de Renata Vieira, que foi filmada agredindo o entregador de imóveis em Contagem, na região metropolitana, na semana passada. Ela afirma que foi agredida e que reagiu. A pastora concorreria a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O diretório do PL em Minas abriu uma representação contra Renata no Conselho de Ética e a admissão do processo, segundo o presidente estadual da legenda, o deputado federal Zé Vitor, já impede a candidatura segundo as regras da legenda. Ele disse o seguinte: nós encaminhamos para análise ao Conselho de Ética, presidido pelo deputado Lincoln Portela, e diante disso ela não será candidata. O próprio encaminhamento limita a candidatura, fecha aspas, disse o deputado Aitatiaia. A postura da pastora é considerada pela cúpula da legenda incompatível com as normas do partido. A instância interna de julgamento, ou seja, o Conselho de Ética, foi criado pela sigla em Minas neste ano. A convenção do PL está marcada para o dia 27, próxima segunda-feira. A Itatiaia entrou em contato com Renata Vieira e ela disse que não tem nenhuma informação sobre isso e que não sabe absolutamente nada sobre o cancelamento da pré-candidatura. Há um outro caso também dentro do PL que pode ter andamento nos próximos dias. O prefeito de Pará de Minas, Inácio Franco, também deve ser julgado pelo Conselho. O parlamentar, que por muitos anos foi do Partido Verde, se filiou ao PL. No entanto, o ex-deputado estadual declarou apoio à ex-prefeita de Contagem, que é pré-candidata ao Senado, e por isso deve ser punido. O regramento do Partido Liberal proíbe apoio a candidatos que tenham posição ideologicamente contrária a da sigla. Eustáquio e Aline.
8h34.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
O dia a dia da política conversa hoje com Flávio Roscoe, presidente licenciado da FIENG. Olá, Flávio Roscoe, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa.
Olá, Berta, é um prazer estar aqui com você.
Flávio Roscoe, se Cleitinho não for candidato ao governo de Minas, qual é a posição do PL na sucessão estadual?
Olha, a posição do PL hoje é: apoia a candidatura do senador Cleitinho. Caso ele não venha concorrer, o Flávio Bolsonaro falou que o nome dele, efetivamente, para concorrer à sucessão em Minas Gerais, seria o meu nome.
Seu nome estava até no rascunho do Flávio Bolsonaro, né? Estava lá, Flávio Roscoe, né? Esse é um projeto já antigo, não é?
E essa confirmação se deu essa semana mesmo. Então, porque em política tudo muda a todo momento, as coisas têm que ser ali reconfirmadas. E, no momento, essa é a posição e eu tenho certeza que estamos aguardando aí a posição do senador Cleitinho.
Essa semana também a gente viu uma movimentação de Marcelo Aro, que está se apresentando como um provável nome para uma articulação do PL e republicanos ao governo de Minas. O que vai prevalecer?
O Marcelo Aro está na Federação União PP, né? Que é uma federação que ainda não tinha uma posição aqui para onde ela caminharia em Minas Gerais. E essa semana começou esse movimento. O Marcelo, que era então candidato a senador, em tese, candidato ao governo, tentando levar lá uma aliança nacional de republicanos, União, juntamente com o PL. Isso em política ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer. Claro que se for se conseguir modular ali um apoio nacional ali ao Flávio, ao PL, pode ser que as coisas mudem aqui em Minas Gerais, porque os interesses nacionais, eles são, vamos dizer, supervenientes, eventualmente, ao interesse do Estado. Então, é algo que tem que ser discutido, mas, por enquanto, ainda está na nossa
até circulação. Esse momento, a Federação União PP está declarando neutralidade, inclusive reafirmou a neutralidade na disputa nacional. É esse quadro que Marcelo Aro está tentando reverter?
Eu acho que esse seria um grande ativo para poder fazer essa articulação na minha leitura.
Então ele apresenta essa possibilidade para que seja ele, não o senhor, o candidato.
Eu não tenho detalhes específicos, mas sim, pode ser isso.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com Flávio Roscoe, presidente licenciado da FIENG e provável pré-candidato do PL ao governo de Minas. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Agora, 8h38, brasileiros já gastam quase 60% do valor do salário mínimo somente com as compras do dia a dia para alimentação e limpeza da casa.
Os brasileiros gastam, em média, mais de R$ 1.000 por mês com compras de supermercado, conforme estudo da empresa Dunnhumby, especializada em ciência de dados focada no varejo. A pesquisa de comportamento mostrou ainda que os consumidores vão em cerca de 4 estabelecimentos em busca das melhores ofertas. O professor de economia da UFMG, Rafael Ribeiro, explica o que gera essa sensação de que a renda familiar não é suficiente para as compras do mês.
O preço dos alimentos flutua. Então, assim, no ano passado a gente observou ao longo do ano uma pequena queda no preço dos alimentos, no índice geral. Esse ano a gente está tendo uma reversão desse ciclo, né, do preço dos alimentos, com alguns alimentos ficando mais caros, que acaba afetando, obviamente, a renda disponível das famílias negativamente. Contudo, a gente tem que lembrar também é que a massa salarial, ou seja, o salário real, que é o poder de compra real das famílias, ele exibiu uma leve recuperação. Um pequeno ganho, aumento de poder de compra ao longo dos últimos anos, o mercado de trabalho está mais aquecido. Contudo, a gente não pode deixar de levar em consideração também que a renda disponível das famílias, ela não se deve única e exclusivamente ao custo de mercado. Tem uma série de outros custos também que têm aumentado para além do mercado, que afetam também essa sensação de poder de compra e bem-estar das famílias. Ou automóveis e mesmo imóveis, né? A prestação de imóveis ficou muito mais cara do que era anteriormente. Fora isso, também a gente tem mudança no padrão de consumo das famílias mesmo. Hoje em dia a gente gasta muito mais dinheiro, por exemplo, com assinaturas de streaming. Então, no final das contas, quando as pessoas veem a renda disponível, ela parece que encolheu, né? Então as pessoas estão mais endividadas. O Brasil atualmente está com uma taxa de juros muito alta, então isso acaba afetando muito e aumentando muito o custo do endividamento. E o padrão de consumo das famílias também mudou nos últimos anos. Acho que tudo isso tende a gerar essa sensação de perda de bem-estar e de encolhimento da renda disponível.
Repórter Giovana Meirelles.
8h40, a seguir, shoppings completam 60 anos no Brasil com o desafio de novas opções de compras para o consumidor.
Família, Guanabara, uma festa cada dia. dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Amiga, conheci um homem bonito, inteligente, gente boa, mas na hora H durou coisa de um minuto.
Calma, você pode ajudá-lo. Diz pra ele marcar uma consulta na clínica Alpha Man. Já passei por isso, pode confiar.
Ejaculação precoce é tratada na clínica Alpha Man com o que há de mais avançado na medicina. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63924.
O feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira! Novo Terra a partir de R$ 99.990, com seu usado na troca. Volkswagen Polo de R$ 96.690 por R$ 86.990 na troca do seu usado. E T-Cross, com bônus de até R$ 32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
8h42, shopping centers se reinventam e seguem fundamentais para o varejo após 60 anos. Os detalhes com Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Boa noite, Léo.
Boa noite. Os shopping centers comemoram 60 anos de história no Brasil e se consolidam como estruturas fundamentais para o varejo e a economia do país. A trajetória dos empreendimentos começou em 1966, com a inauguração do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Desde a década de 1960, quando surgiram como símbolos de modernidade, esses espaços passaram por grandes transformações. Ao longo do tempo, o ato de fazer compras deixou de ser o único objetivo dos frequentadores. Os shoppings diversificaram suas atrações para acompanhar também as mudanças de consumo. Além de praças de alimentação, os locais passaram a oferecer serviços variados, além de eventos culturais e áreas de convivência. Alguns centros comerciais viraram também hubs de negócios e pontos para resolver tarefas do cotidiano. A matéria completa com análise histórica do assunto você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. Em uma semana marcada por tributação dos Estados Unidos em cima dos produtos brasileiros e também pela disparada do preço do barril de petróleo, que fechou em queda hoje, mas subiu 10% na semana, a sexta-feira fechou com o mercado global com aversão ao risco. Por aqui, o índice Bovespa caiu 1,52%, mas a performance durante a semana, que foi impulsionada pelo relatório de produção de Vale e pela escalada do preço do barril de petróleo, com alta durante a semana das ações de Vale e Petro, fez com que o principal indicador de performance da Bolsa Brasileira encerrasse a semana no campo positivo, 0,94%. Mas, como eu disse, o dia hoje não foi bom. E, pelo mundo afora, a aversão ao risco predominou. O dólar fechou estável a R$ 5,08 na máxima do dia. E o destaque, né, na B3 é que 66 das 78 ações que compõem o índice fecharam em queda hoje. Essa semana foi de muita pressão em cima da economia brasileira e em cima da inflação global. A economia brasileira vai sofrer, principalmente a indústria e o agro, com as taxações impostas pelos Estados Unidos. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h45, no próximo bloco você acompanha. Em pleno período de inverno, Minas Gerais pode ter chuva de granizo no fim de semana.
A inovação da indústria começa com boas ideias, mas para virar solução é preciso recurso, método e parceria técnica. É isso que o edital SESI Senai de Tecnologia e Inovação 2026 oferece. São até 6 milhões para desenvolver projetos que aumentam produtividade, segurança e competitividade na indústria. Com o apoio técnico do SESI e do Senai, sua ideia se transforma em resultado real. Inscreva seu projeto em editalsesisenai.com.br. Proteção para quem está sempre em movimento. Na Auto Truque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno, você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor, você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479. E também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
8h48, em pleno mês de julho e no meio do inverno, Minas Gerais pode ter chuva de granizo nas próximas horas.
Depois de alguns dias com baixa umidade relativa do ar, Minas Gerais pode ter pancadas de chuva neste fim de semana. Isso é o que alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. A meteorologista Anete Fernandes explica como deve ficar o tempo nos próximos dias.
A gente veio de uma massa de ar frio e seco, que deu aquelas temperaturas bem baixas, depois ela enfraqueceu no decorrer dessa semana. As temperaturas foram se elevando gradativamente. Na quinta-feira, a gente estava numa condição pré-frontal. A temperatura subiu muito em todo o estado e a umidade caiu. Porque tinha uma frente avançando em direção à região sudeste. Só que essa frente, ela saiu oceânica. Nesta sexta-feira, formou uma área de baixa pressão nas imediações do litoral da região sudeste. E no sábado, a gente vai ter o que nós chamamos de cavado, que é uma área de baixa pressão se propagando em médios níveis da atmosfera. Essa propagação, ela é rápida. Mas onde ela passa, ela pode provocar condição de tempo severo. Muitos raios, rajadas de vento forte e não se descarta a possibilidade de precipitação de granizo. Tá? Por isso que a gente está dando o alerta. A propagação desse sistema vai pegar grande área do estado, mas não o estado todo. Triângulo Mineiro, o Oeste, Central Mineira, a região metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Sul-Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e o Rio Doce. No caso do Jequitinhonha Mucuri, é mais nebulosidade devido ao transporte de umidade do oceano.
Quando a gente fala da temperatura, deve continuar nessa tendência de alta ou deve ter uma esfriada por conta da umidade? O que a gente pode prever?
Nessas áreas que tem chuva, vai ter um declínio, mas não é frio. Por exemplo, hoje Belo Horizonte chegou a 29 graus e a expectativa para amanhã é que fique em torno de 27. Então dá uma queda, mas não é uma queda expressiva, tá? Mas sim, vai ter uma redução desse calorão que a gente sentiu. Domingo a gente já volta a ter tempo estável. No domingo ainda temperaturas mais baixas, na segunda-feira a gente volta a se elevar novamente.
Repórter Giovana Meirelles.
8:50. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, é oficializado como presidente da Federação União Progressistas em Minas Gerais. De volta, a repórter Edilene Lopes.
Sim, agora oficialmente Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, é o presidente da Federação União Brasil PP em Minas Gerais. Partido que terá uma missão bastante importante nessas eleições, porque é considerado um fiel da balança. É um partido grande que tem bastante tempo de televisão e que também tem bastante recurso. E agora já se aventa, inclusive, uma possibilidade de ter um candidato próprio na capital. União Brasil e PP, que inicialmente ficariam na chapa de Matheus Simões e apresentariam ou apresentam até o momento como pré-candidato ao Senado e secretário de Zema, Marcelo Aro, agora pode jogar em uma nova posição nessas eleições. Isso porque muito se fala nos bastidores dentro do União Brasil e também em partidos com os quais essa legenda conversa que Marcelo Aro pode ser candidato ao governo do estado, caso haja um rompimento com a chapa de Matheus Simões. E se de fato o secretário, que não tem falado sobre isso, for candidato, ele pode ter em sua órbita outros dois partidos importantes, o Republicanos e o PL. Em que condição Marcelo Aro mais provavelmente seria candidato? Se Cleitinho não confirmar sua candidatura, o que deve acontecer até amanhã, porque a convenção do Republicanos é neste sábado. Se o Cleitinho não for candidato, o PL teria um plano B e um plano C. O plano B seria um pré-candidato próprio, que poderia ser os empresários Flávio Roscoe ou Vitório Medioli, e o plano C seria apoiar uma candidatura do União Brasil, tendo Marcelo Aro como cabeça de chapa. Então, União Brasil, Republicanos e PL ficariam juntos. Essa é uma conversa que já está acontecendo entre as cúpulas dos três partidos. Esse assunto já foi colocado na mesa e é hoje uma possibilidade real, Eustáquio e Aline.
Obrigada, Edilene Lopes. Agora, 8:52, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-889-5068.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
8 horas e 55 minutos, vamos às últimas notícias do Jornal da Itatiaia à noite desta sexta-feira, 24 de julho de 2026. A condição do tempo.
Sábado de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Região Metropolitana e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 10 e 33 graus. Em Belo Horizonte, sábado de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 17 e a máxima próxima dos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves, acidente com um carro interdita parcialmente a chegada a Belo Horizonte pela BR-381, na altura do bairro Nazaré, e velocidade reduzida desde as proximidades da ponte sobre o Rio das Velhas. Na saída da capital, também há dificuldades até a chegada à ponte do Rio das Velhas. Já na ida para Contagem, a Avenida Amazonas deve ser riscada do seu mapa, viu? Trânsito bem travado desde o Nova Suíça até o Expo Minas, porque tem evento. Se você não vai para o evento, evite a passagem pela Amazonas, desviando, por exemplo, pela Avenida Tereza Cristina e, na sequência, Via Expressa, Eustáquio Ramos.
Obrigado, Gustavo. O metrô de Belo Horizonte vai ter mudança de horário a partir de segunda-feira até sexta. O intervalo entre os trens será de 28 minutos, entre 8 e 11 da noite, por causa de obras.
Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, os trens vão passar em uma só via nesse horário. Será necessário que os clientes verifiquem a direção da composição antes de embarcar. Não haverá baldeação.
Outras informações você pode conferir no Instagram oficial, @metrobhoficial, e no site metrobh.com.br.
Já está em vigor a lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres com mais de 18 anos.
A proposta tinha sido aprovada pelo Senado no fim do mês passado e hoje foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União.
O produto poderá ser usado de forma moderada apenas para afastar uma agressão injusta, atual ou iminente.
A venda exige documento com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais.
Os frascos terão limite de 50 mililitros e as especificações técnicas ainda serão definidas pela Anvisa.
8 horas 58 minutos. Noite de festa em Belo Horizonte. Está começando o Arraial de Belô, o maior evento junino de Minas. Quem está acompanhando e traz as informações ao vivo é a repórter Alice Brito. Boa noite, Alice.
Boa noite pra você, Eustáquio Ramos, e boa noite, Aline Neves.
Boa noite.
É, meu povo, o Arraial de Belô começou com força total aqui no Mineirinho, na região da Pampulha. E acredite, minha gente, nem debaixo de chuva, bastante chuva, as famílias e os grupos de amigos não desanimaram e já começam a chegar. Afinal de contas, sexta-feira só tá começando. A festança já está em sua 47ª edição, sétima edição, e hoje é o primeiro dia de Arraial. Será embalado pelo forró Pé de Serra da banda Chama Chuva, que tá chamando chuva. Além do show, a festa também conta com a tradicional competição de quadrilha, espaço gastronômico e, para quem gosta de fazer story e atualizar o feed, tem também os espaços instagramáveis. Mas falando sério mesmo, o que tá fazendo a cabeça de todo mundo nesse momento, o que tá fazendo sucesso por aqui, é um coreto instagramável, que tá todo mundo aqui debaixo. Tem gente que tá dançando, tem gente que tá comendo, o que importa é curtir. Andréia saiu lá do Jardim Vitória com a vizinhança dela todinha. Andréia, o que tá melhor? A festa, o coreto, a música ou a comida? Que esse tropeiro tá bonito demais, menina.
Tá tudo muito maravilhoso, a comida, o forró, o tropeiro e o coreto pra nos ajudar aqui a tampar da chuva. Tá tudo maravilhoso.
A chuva tá sendo só um detalhe, só um refresco?
Só um refresco, só um refresco.
Ó, e aqui tem Barraca do Beijo, que também tá fazendo fazendo muito sucesso, mas tem uma pessoa aqui que não trouxe o marido pra levar pra Barraco do Beijo. Então já vai aproveitar Itatiaia, que o maridão tá em casa ouvindo Itatiaia, e ela vai mandar aquele beijo pra ele e vai falar também o quanto ama. O espaço tá aberto, fala seu nome e o nome do seu marido, já manda aquele recado pra garantir a cesta.
Boa noite, Patrícia, aqui arrasando, dançando, comendo, bebendo, e embaixo do coreto, morrendo de saudade da costela do maridinho. Um abraço, Rogério, te amo!
Eita, velho, o negócio tá bom aqui debaixo desse coreto, meninado. E esse casal aqui, gente? Esse casal que já tá abraçadinho aqui, já vem no show do Chama Chuva alguma vez? Ou não, a primeira?
É a primeira vez.
Chamou chuva de verdade?
Chamou chuva.
Ó, fiquei sabendo o seguinte, que vem o Chama Chuva, a chuva cai, mas tá bom demais?
A alegria continua, né? Só um detalhe.
O negócio é dançar agarradinho debaixo do coreto.
É aproveitar o forró.
Meu povo, então, ó, hoje é só o primeiro dia de festa, tem festa sábado, tem festa domingo, e aí a festa dá uma parada e recomeça no sábado e no domingo que vem. Repórter Alice Brito, vem pra cá, meu povo!
Você vai ou tá aqui, Ramos?
Vou resolver.
9:01, sinal eletrônico da Itatiaia marcou agora e termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Bom final de semana pra você.
Ótima noite.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men, sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex.
Proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27, para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação
criação do programa para que isso estivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor, não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas, tanto os que trabalham por aplicativos quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Alice Moreira.
A utilização do fundo garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, estar cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses, com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de 2 taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
e já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos e cada vez mais as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez. Nos casos de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
A internet, ela deixa rastro. Então, nós temos, sim, meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível, sim, responsabilizar esses agressores que tentam ali se valer desse anonimato para praticar esses crimes contra as mulheres.
O decreto também trata de um problema cada vez mais comum, o uso da inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos de nudez ou conteúdo sexual envolvendo mulheres. As plataformas deverão adotar mecanismos para identificar e bloquear esse tipo de solicitação. Outra novidade é a determinação para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres nas redes sociais, especialmente quando envolvem mulheres que exercem funções públicas ou têm grande exposição profissional, como jornalistas. A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona gratuitamente 24 horas por dia. Violações de direitos humanos também podem ser comunicadas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Atualmente, a maior parte dos serviços públicos podem ser encontrados pela internet usando a conta GovBR.
Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis.
O repórter Carlos Oliveira fala quais cuidados que temos que ter com a conta. Vamos ouvir.
O primeiro cuidado que você precisa ter com a conta GovBR é guardar a sua senha com o mais absoluto sigilo. Nunca compartilhe com ninguém. Tenha o mesmo rigor que você tem com a senha do seu banco. Outra coisa importante é aumentar o nível da sua conta GovBR para ouro, caso ainda não seja. Aí você pode fazer o reconhecimento facial, o que torna a identificação ainda mais segura contra possíveis fraudes. Habilite também a verificação em 2 etapas. Com isso, toda vez que você entrar no GovBR, colocar o seu CPF e senha, o aplicativo GovBR vai gerar um código. Só depois que digitar esse código é que você terá acesso à plataforma. A verificação em duas etapas vai funcionar se você tiver a conta GovBR de nível prata ou ouro. Você ainda pode fazer a gestão dos dispositivos que acessam sua conta GovBR. Essa ferramenta permite o monitoramento de quais aparelhos e em que locais a sua conta foi acessada pela última vez. E o histórico da conta GovBR, do mesmo jeito, mostra todos os acessos, além dos atendimentos feitos na plataforma. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis. A plataforma abrange serviços federais, estaduais e municipais. Segundo o diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, este ambiente do GovBR é seguro.
Não há registros de invasões ou de vazamento de dados na plataforma GovBR. O sistema possui diversas tecnologias e processos de monitoramento que garantem a segurança dos ambientes tecnológicos e a privacidade das pessoas.
Para saber como aumentar o nível de sua conta, fazer a verificação em duas etapas, habilitar a gestão de dispositivos, ver como baixar o aplicativo GovBR e tirar qualquer dúvida sobre a plataforma, acesse o site gov.br/conta. Também existem unidades de atendimento presencial do GovBR. Para saber se tem uma perto de você, acesse o site gov.br/presencial. Reportagem Carlos Oliveira.
Lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de sete cabeças e o aprendizado pode começar bem cedo na própria escola.
Para ajudar o ensino dentro das salas de aula, as secretarias de educação podem contar com material de apoio do FNDE. Saiba mais com Diego Freitas.
Secretarias estaduais e municipais de educação já podem acessar os materiais do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas. Os conteúdos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os materiais podem ser utilizados em disciplinas, projetos pedagógicos locais e atividades de educação integral, observadas as definições de cada sistema de ensino. Segundo o Ministério da Educação, a proposta é apoiar o trabalho das redes da educação básica com conteúdos voltados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social. Os recursos pedagógicos e as informações sobre a adesão podem ser consultados na página do projeto, disponível em gov.br/FNDE. A adesão é voluntária. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Termina amanhã, dia 25, o prazo para o envio de contribuições sobre a educação bilíngue de surdos no país.
As contribuições serão usadas para consolidar as diretrizes nacionais desta modalidade, para um ensino mais inclusivo e de maior qualidade.
Podem participar professores, gestores, profissionais da educação e qualquer cidadão interessado no tema. O professor universitário Emiliano Aquino, que é também pai e sobrinho de surdos, destaca a importância da participação da sociedade em torno deste tema.
Essas opiniões da sociedade constituem uma das fontes que ajudam os conselheiros a pensarem e a deliberarem. É absolutamente fundamental para que a modalidade possa ter consequências nos sistemas de ensino, nas escolas.
A consulta pública vai embasar a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos, um norte para estados e municípios na expansão e na consolidação dessa modalidade de ensino. Alguns dos pontos abordados pelo documento são o uso da língua brasileira de sinais nas escolas, o ensino do português escrito como segunda língua, a formação de professores bilíngues e a produção de materiais didáticos específicos para estudantes surdos. Para contribuir, basta acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Thaís Antônio.
E você pode aprender inglês e espanhol pela internet na plataforma MEC Idiomas.
A ferramenta é voltada à aprendizagem do nível básico ao avançado.
Saiba como se inscrever com Thaísa Vitória.
Uma plataforma gratuita para estudantes iniciarem ou complementarem o aprendizado em línguas estrangeiras. Esse é o objetivo do MEC Idiomas, que oferece cursos de inglês e espanhol por meio do portal mecidiomas.mec.gov.br ou de aplicativo. Para acessar a ferramenta, é necessário fazer login com uma conta gov.br. O usuário deve escolher o idioma que quer aprender. Em seguida, pode realizar o teste de proficiência disponível, que avalia o grau de conhecimento, ou iniciar diretamente pelo nível básico. Depois, é só começar as aulas, realizar os exercícios propostos e avançar pelas unidades do curso. As aulas são organizadas em 6 níveis de aprendizado. Cada um deles reúne de 4 a 6 módulos, contendo entre 10 e 15 aulas. No total, estão disponíveis cerca de 800 aulas. Ao concluir um nível, o estudante recebe um certificado. Thaís Vitória para a Voz do Brasil.
As férias de julho estão na reta final e o fim de semana promete ser de praias, piscinas, rios e lagos para crianças e adolescentes.
Mas para garantir que a diversão não vire tragédia, a atenção com os pequenos precisa ser redobrada.
É amanhã, dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, uma data que reforça cuidados simples e que podem salvar vidas.
E a repórter Graziele Bezerra mostra o que pais e responsáveis devem fazer para proteger a garotada.
A babá Cassiane de Freitas aproveitou os últimos dias de férias para levar a filha Ruth Esther, de 8 anos, para brincar e nadar no Lago Paranoá, em Brasília. Mas em nenhum momento da brincadeira desviou a atenção da menina. Era um olho na cria e o outro também.
É ter bastante atenção, né? Porque criança cega a gente. Eu tenho muito medo também, por isso que eu deixo ela só no raso mesmo, porque a água é traiçoeira, né?
Nadar no lago é uma das brincadeiras preferidas da Ruth, que está sempre atenta para evitar acidentes na água.
Eu brinco de peixe, porque eu amo nadar. Eu tomo cuidado para mim não afogar, porque eu sou inteligente.
O Davi Lucas, de 13 anos, também aproveitou os últimos dias de férias na água, mas tudo com muita atenção e cuidado.
Eu sei nadar, mas não sou aquela pessoa que nada muito bem, e aí de vez em quando eu uso boia, mas como aqui eu tava com meu pai, né, ele tava tendo atenção e me olhando.
Dados do Ministério da Saúde apontam que dos cerca de 72 mil afogamentos ocorridos no Brasil entre 2010 e 2023, mais de 13 mil foram de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Para os pequenos, entre 1 e 4 anos, essa é a segunda maior causa de mortes acidentais no país. E o afogamento em águas naturais, como rios e lagos, foi o mais frequente. Segundo o sargento Flávio Rosa, do Grupo de Operações Aquáticas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, existem cuidados que precisam ser adotados para evitar que a diversão seja substituída por tragédia.
Em afogamento, a gente fala que água no umbigo, sinal de perigo, uma criança deve estar a um braço de distância do adulto responsável. A responsabilidade sobre a criança é do próprio responsável e não delegar isso jamais. Existe um tipo de boia que é o mais eficaz, que é ela que vai no tórax da criança e vai nos braços. Mesmo com equipamento, a criança deve estar sob observação.
Para os adultos, o alerta do sargento é: se beber, não mergulhe.
Mais de 70% dos afogamentos têm influência da bebida alcoólica. Bebeu, interessante que não entre na água.
O Brasil tem uma política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências. O plano estabelece diretrizes para prevenir mortes e ferimentos causados por acidentes no país. Entre as diretrizes dessa política está a promoção de práticas e comportamentos seguros e saudáveis para evitar que os afogamentos acabem em morte ou lesões físicas, como explica a médica do Hospital Universitário de Brasília, Thaís Mendonça Barbosa.
É importante que a gente determine quem é o guardião da vez, né? Quem que vai cuidar daquelas crianças que estão próximas à água e que essa pessoa tenha atenção total naquilo. Claro que saber nadar diminui o risco risco, mas a gente tem que lembrar que ele não elimina, né? Brincadeiras na água, essa criança pode engolir a água, ela pode bater a cabeça num salto. Por isso que mesmo crianças que sabem nadar precisam estar sob supervisão e a gente lembrar que tudo acontece em questão de segundos, né?
O socorro imediato pode salvar vidas em caso de afogamentos. As ocorrências devem ser comunicadas ao SAMU no 192 ou aos bombeiros no número 193. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje, sexta-feira, Luciana, tem dica para o final de semana. Que tal assistir de casa um filme brasileiro?
Acho uma ótima ideia, Ellen. E a dica que quem vai dar sou eu. É a plataforma pública de streaming Tela Brasil, que tem mais de 550 opções de produções.
É, além de produções infantis, tem alguns indicados ao Oscar, como O Que É Isso, Companheiro? E clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
A produção nacional de cinema está disponível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, na palma da mão. É o Tela Brasil, primeira plataforma pública de streaming do audiovisual brasileiro. São filmes premiados, documentários, produções infantis, obras musicais e animações, entre mais de 550 títulos no catálogo. E o acesso é gratuito, basta usar a conta gov.br. A plataforma apresenta ainda filmes brasileiros indicados ao Oscar, entre eles O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, além de sucessos de bilheteria, como Carandiru, de Hector Babenco, e Olga, de Jaime Monjardim. Também estão disponíveis clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e A Hora da Estrela, de Suzana